בעזרת השם, מבשר דף למד א', עמוד ב', נזרות שמוס פלאברס דודף. ארינצ'י קומינטו, נאופין לדף אנטריור, כתורה מזורדניה, כמו הנעשה ומנוס ספייס, אינדוי מנמנטוס. כיבוד יירה, פרונדו, ופילו תן כי אונחה ופאי, כי הירמלה הספיקו, כי הרוורדאג'י סרבי ופאי, דאג'י קומד, דאג'י בבא. אי פרונדו, ופילו תן כי תאו תמור דופאי, ou seja, não interromper suas palavras, não sentar no seu lugar, etc. Questiona a Gemara na última linha do Daf Lamed Alef Amud Beit. E Bailehu, a Gemara levanta a seguinte questão. Michel Mi, as despesas vão na conta de quem? Ou seja, será que o filho ele tem a obrigação de investir dinheiro e perder dinheiro e arcar com as despesas do pai ou não? Será que o pai, o filho simplesmente tem que servir o pai, mas ele não tem que gastar com isso? Ou ele também tem a obrigação de gastar com isso? Rav Yehuda Amar Michel Ben, Rav Yehuda diz que faz parte da mitzvah de Kibud Avaim também pagar as despesas. Rav Natan Baruch Shaomer, já outro sábio discute e diz, Michel Av, não, o filho deve servir o pai, mas ele não tem a obrigação de pagar o sustento do seu pai. Orle Rabanan Rav Irmia, os sábios instruíram ao Rav Irmia Gamre Lalebrei de Rav Irmia, há quem diz que essa instrução foi feita para o filho do Rav Irmia, que manda amar Michel Av, que a lei fica como a opinião que diz que o pai que tem que se sustentar e o filho ele deve servir, mas não tem obrigação de se sustentar o pai. Meitve, a Gemara vai questionar essa afirmação. Neymar Kabedet Avicha Veitimicha Neymar Kabedet Hashem Mehonecha. A Braita, como vimos anteriormente, comparou a honra que a pessoa deve ao seu pai com a honra que a pessoa deve respeitar a Deus. A princípio, podemos comparar. Male Aram Chesron Kis, Afkan Chesron Kis, diz a Braita que assim como com relação a Deus, a pessoa tem a obrigação de fazer mitzvot e honrar a Deus, mesmo que ele tenha que botar dinheiro, assim também com relação ao pai. Ve'amarta Mishelav Mayna Afkan Eimina, porém você me diz que o pai que tem que pagar as despesas, então o que quer dizer, o pastor Abraão está vendo nos ensinar? Que ele tem que gastar dinheiro. Ele tem que gastar o dinheiro que é do pai? Respondeu, ah, Levitur Melachá, realmente. Ou, na verdade, o filho não tem obrigação de pagar o sustento do pai. O que Abraão está vendo nos ensinar é que se ele acaba deixando de lucrar, ele tem obrigação. Então, o filho não tem obrigação de gastar dinheiro ativamente para o sustento do pai, para o serviço do pai. Mas se ele precisa ir cuidar do pai, e ele está perdendo, está deixando de fechar o negócio, está perdendo, está deixando de lucrar o dinheiro, então nesse caso ele tem obrigação. Ele não tem obrigação de gastar ativamente, mas deixar de lucrar, ele tem obrigação. Tashma, mais uma braita. A irmã traz mais uma braita para questionar a afirmação que disse que o filho não tem que arcar com as despesas do pai. Shtehachi, diz a Braita que se existem dois irmãos, Shnei Shutafin, ou dois sócios, Rav Bro, ou um pai e um filho, Harav Talmidó, ou um mestre e o seu aluno, Podin Zerazema Aser Sheni, eles podem resgatar o Aser Sheni um para o outro, o Mahirim Zerazema Aser Ani, e a segunda lei dita é que a obrigação que a pessoa tem de dar Maaser Ani, cada pessoa, quando da safra, do campo, tem a obrigação de separar um certo dízimo que vai para os pobres. Agora, esses dois sócios, ou um pai e um filho, eles podem dar uma serani um para o outro. Se o pai do camponês é um pobre, ele é desafortunado, o filho pode dar a porção, o dízimo que ele deve entregar, pode entregar para o pai dele, que ele propriamente é necessitado. Veia Marta Michel Ben, Nimtzaze Porechovô Michel Anim. A princípio, isso é uma prova para o que nós dissemos, que o filho não tem que arcar com as consciências do pai. Porque se, segundo a opinião que diz que o filho tem que arcar com as despesas do sustento do pai, então, como é que ele pode dar uma serani para o pai? Ele tem a obrigação de sustentar o pai. Esse dízimo deve ser dado para os pobres, para pessoas necessitadas. Para o pai é a obrigação dele pagar, é como se fosse ele pagar a sua própria dívida com as frutas que devem ser usadas para caridade. Fala, não se refere a Adafá. Segundo essa opinião, vamos explicar a Braita que se trata sobre a Adafá. Adafá é o seguinte: o filho, segundo a opinião que diz que ele tem que pagar o sustento do pai, o filho tem que pagar o sustento básico do pai. Mas se o pai, ele quer coisas a mais, mais do que a média, nesse caso o filho já não tem obrigação. E sobre isso vem a Braita e diz que se ele é um necessitado, então o filho pode dar uma serani para o pai. יאחר לקטן ירא אמר רבי יהודה תבוא מהירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני ואין העדפה מהי נפקא מינה. Como é que você explica então o que disse Rebbe Yehuda? Rebbe Yehuda disse: vai ser amaldiçoado aquele que dá mahaser ani para o seu pai. Segundo você está dizendo, a parte básica ele não pode dar para o pai, e a parte que o pai precisa a mais do que a média, qual que é o problema? Segundo você está dizendo, é permitido ele dar isso para o pai. A filha, ah, Rizira bem milita, fala agora não, mesmo que isso é permitido, como nós dissemos, mas não é muito honrado ele dar o sustento do pai de frutas que devem ser usadas para os pobres, já que não é uma coisa muito honrada, por isso o Levita diz que isso não é devido. Tashma, agora vai trazer mais uma prova para essa questão. Será que o filho precisa ou não pagar as despesas do pai? Ou será que talvez ele só deve servi-lo sem gastar? Tashma, Rada Gmará, uma prova. Shalu et Reb Elezer. Perguntaram os sábios para o grande Reb Elezer. Adeichan kibud avaim. Até quando a pessoa deve honrar os seus pais? Amarlem, diz o Reb Elezer, que deixe tok arna ki vezrikim layam efanav. Vei no machilbom. A pessoa deve honrar os pais, o pai e a mãe, a tal ponto que mesmo se eles pegarem uma carteira cheia de dinheiro e jogarem no mar, nas águas, ele não, o filho não vai reclamar e desprezar os seus pais. Até aqui o ditado de Jebrezer. Analisa Gmará. Vê a Marta, Michel Av, Mainav Kaleimine. Fala Gmará, se você diz que o filho não tem obrigação de gastar quando ele serve seu pai, então temos que explicar essa braita, a princípio, que o pai não jogou o dinheiro do filho. Porque se ele está jogando o dinheiro do filho no mar, o filho pode evitar o pai, porque o filho não tem que gastar dinheiro. A princípio, então, vamos explicar que o pai jogou um dinheiro de si mesmo no mar, o dinheiro dele mesmo ele jogou no mar, e o filho não envergonha ele. Você pergunta, mas sendo assim, que grande coisa é essa? O Blazer fala que a pessoa tem que honrar a tal ponto que mesmo se o pai joga no mar, ele não vai envergonhar. Mas ele não está jogando o dinheiro do filho, está jogando o dinheiro do pai. Então, não é grande coisa? Fala, Gmará, Beraúlio Orochô, se trata de um pai realmente que joga o seu próprio dinheiro no mar, porém o filho é um filho que ele deveria herdar esse pai. Então, quando o pai joga o dinheiro no mar, ele está tirando o dinheiro da herança do filho. Então, isso que diz o Reb Elezer, que mesmo que o filho não está perdendo dinheiro, mas se ele consegue se calar e não vergonhar o pai, isso é uma grande coisa. Continua agora, Vechiad Rava Baravuna. Essa afirmação do Reb Elezer, ela é assim como vimos no caso do Rava Baravuna. De Ravuna, que os pai do Rava, o Ravuna, Karashirai Beampei Bedrava Brei. Ele queria testar o seu filho. Então ele pegou uma roupa de seda, muito valiosa, rasgou perante o seu filho Amar, para testar o Rava, seu filho, será que o Rava vai ficar bravo e vai acabar envergonhando o pai ou não? O pai queria testar o seu filho para ver se o Rava ia acabar envergonhando ele ou não. Então ele fez um ato que poderia enervar o filho, para ver se o filho vai responder feio para o pai ou não. Pergunta a Gmará, como é que o Ravuna pode fazer isso? Pedir Mará, está com o cavalo, ele foi ver o Tanimachon. Se o filho de fato ia se enervar, ia acabar envergonhando o pai, e ele teria causado que seu filho faça um pecado. Não é permitido causar que uma pessoa faça um pecado? Como é que ele pegou esse risco então? Fala, mas não, o pai, ele abriu, ele falou, mesmo se meu filho for me desprezar, eu abro mão. Eu não vou ficar bravo por causa disso. Quer dizer, se o pai abrir mão da sua própria honra, então não tem nenhum problema. Questiona agora novamente ao comportamento de Ravuna. Verá, cavar, mexum, balta, shrit. Tudo bem, ele não tem problema que o outro vai envergonhar o pai, mas de qualquer modo, ele está fazendo a proibição de balta shrit, de desperdiçar algo útil. Ele está pegando uma roupa e rasgando. de Avadlei, Bepumiani. Fala que ele rasgou a roupa justamente na costura, de maneira que a roupa não vai pro lixo e ele vai poder consertar de volta. Continua agora a vidina, Mishumach Iloratar. Fala que mas se ele rasgou a roupa justa na costura, então pode ser que por isso que o filho não ficou bravo, então isso não é um teste pro filho, porque ele somente rasgou a costura. De Avadlei, Mishumach Iloratar. Não, se trata de um caso que o filho já estava irritado, e aí ele veio e rasgou a roupa na costura. Uma pessoa que já está irritada, mesmo que se rasgue uma roupa na costura, geralmente ele se enerva e envergonha a pessoa que fez isso. Então, por isso, o Ravuna, ele veio testar o seu filho, senão, nesse momento que o filho já estava irritado, ele rasgou na costura, de maneira que ele poderia costurar de volta, e ele queria ver se o filho iria responder feio para o pai ou não. Sobre isso, então, disse o Rebeleze, que a gente tem a obrigação de respeitar o pai a tal ponto que mesmo que o pai joga uma carteira ou algo parecido no mar, mesmo que a gente não está perdendo dinheiro, mas o filho não pode envergonhar o seu pai. A Gemara traz agora um debate de Alahá que aconteceu entre um pai e seus filhos. Matna Rav Hezkel Rav Ibrei, o Yehe Rav Hezkel, ele estava estudando com seu filho Rami. E ele falou a seguinte Mishnah. Hanisrafim Baniskalim, existem alguns homens que eles receberam penas de morte. Alguns receberam penas de morte através de ceifá, que quando a pessoa é queimada, de uma certa maneira. E alguns receberam a pena de morte de esquilá, quando a pessoa é apedrejada. Algumas pessoas que receberam, teriam que ser queimadas, de ceifá, poucas pessoas misturaram em várias pessoas que deveriam receber esquilá, deveriam ser apedrejadas. Como é que a gente faz agora? A gente não sabe quem que deve ser apedrejado, quem que deve ser queimado. Como é que a gente deve agir? Reb Shimon Omer Yadunub Esquilá. O Reb Shimon diz, todos vão ser punidos através da esquilá, todos vão ser punidos através do apedrejamento. Shasrifah Hamura, porque a queimadura é uma morte mais severa. Então, já que a gente não sabe quem que é obrigado, a gente vai no menos severo e dá para todo mundo a morte de esquilá, que é menos severa. Amar Lei Rav Yehuda Brei, falou o Rav Yehuda, um outro filho de Rav Hezkel, Aba Lotit Neachi, pai, não diga isso. O que você disse está errado. Por quê? Mas iria ser Fahamura, tempo que lei de Ruban Escalinino. Por que você disse que o argumento de Reb Shimon é que a esquilá é uma morte menos severa? O Reb Shimon deveria argumentar que já que a maioria das pessoas merecem a esquilá, por isso a gente dá para todo mundo esquilá, porque a gente vai atrás da maioria. Ela continuou, o Rav Yehuda, explicando para o seu pai que a maneira certa de dizer é o seguinte, se trata de um caso que alguns homens que deveriam ser apedrejados se misturaram num grupo maior dos que deveriam ser queimados, e sobre isso diz o Rebeleze que mesmo que eles são a minoria, a gente vai fazer esquilá para todo mundo porque é menos severo. A Marley questionou o pai para o seu filho, como é que você vai explicar segundo o que você está dizendo a continuação da Braita? A continuação da Braita traz a opinião de Chachamim. Chachamim discutem e diz que deve se punir todos com Sreifá, porque a Sreifá é menos severa segundo a opinião de Chachamim. Segundo o que você está dizendo, que se trata em um grupo menor que merecia esquilá, que se misturou num grupo maior que mereceria esquilá, mas ainda esquilá chamurá tem por líder urbano esrafimino. O Rahamim deveria argumentar que o grupo, a maioria, merece esquilá, merece ser queimado, e por isso que a gente dá essa punição. A Marley respondeu novamente, uma viúda debateu contra o seu pai, Hata amarabarara de Kamara e Nebshima de Kamara, se fa chamurá, não esquilá chamurá. Explicou o Rebuda, não, os Rahamim não vieram discutir com a lei, eles vieram discutir sobre o que disse o Rebshimon. O Rebshimon disse que a Seifá, o queimar, é mais severo. Os Rahamim dizem, não, saiba que a Esquilá é mais severa. Mas eles não vêm discutir com relação à lei. Esse foi o debate entre o pai e seus filhos. Amar Shmuel Rebuda, quando Shmuel, um sábio que estava perto, ouviu o debate entre eles, ele falou para o Rebuda, você não pode falar com seu pai dessa maneira. Você falou que o que você disse está errado. Não diga assim para o seu pai. Detalhe, como diz a Braita, que se o pai, sem querer, estava transgredindo uma proibição da Torá. Ali o Marlo Abba Avarta Devarei Torá. O filho não pode dizer para o pai: pai, você transgrediu uma proibição da Torá. Ele é o Marlo Abba Kakatuba Torá. Ele deve dizer para o seu pai: oh, pai, está escrito o seguinte na Torá. Questiona como é que a Kakatuba Torá, como é que o filho pode falar dessa maneira? Ele vai causar um sofrimento para o pai, dizendo que o pai esqueceu uma lei que foi escrita na Torá. Responde a Mara, ela é o Marlo não, a maneira certa é que o filho vai responder delicadamente: Abba, Mikra, Katuba, Torakah. Olha, eu estudei uma lei assim, assim, tal e tal, na Torá. De maneira indireta. Ou seja, o filho não pode contradizer os atos ou as palavras do seu pai de maneira direta. Ele deve dizer isso de uma maneira delicada, indiretamente. Eblezer ben Matia Omer diz o Eblezer ben Matia com relação à mitzvah de respeitar os pais. Abba Omer Hashkei Nimai. O mitzvah lasot. Se eu tenho duas coisas a fazer agora. Meu pai pediu para eu dar para ele água, porém eu também tenho que fazer uma certa mitzvah. Maniaka nikvodaba, você tem mitzvah, shneidaba chavim a mitzvah. Eu deixo de servir meu pai e vou fazer a mitzvah. Porque também eu e também meu pai estamos subjugados para as ordens da Torá. Logo, eu vou deixar o meu pai e fazer a mitzvah. Isso vem o Omer. Complementa o Isi Ben Yehuda e me fechar a mitzvah na sua terra de Achirim, então a terra de Achirim, velho, é Ruba Chubada Vive. Tudo isso é válido do Isi Ben Yehuda se não tem uma outra pessoa que pode fazer essa mitzvah. Mas se a mitzvah pode ser cumprida por uma outra pessoa, então eu vou respeitar meu pai e a outra pessoa vai fazer a mitzvah. Somente caso não há quem faça a mitzvah, exceto eu, que eu devo deixar o pai e fazer a mitzvah. Amarav Matna diz Rav Matna Rakhaki Isi Ben Yehuda, assim fica a lei com o Isi Ben Yehuda. Que se uma outra pessoa pode fazer a mitzvah, a pessoa não vai deixar de respeitar o pai. Amara Vitzak Marshila, Amara Matna, Zira Vitzak Marshila, Amara Matna, Amara Frisna, Amara Frisna, Ha'av Shemachar Kvodô, Kvodô Machun. Se o pai abre mão da sua honra, isso é válido. Ou seja, o pai, o filho deve respeitar o pai. Mas se o pai vem e diz: olha, segundo a lei, realmente você tem que vir me servir. Mas eu abro mão disso. Eu abro mão, pode ficar na sua casa, não precisa vir me servir. Isso é válido segundo a Torá e o filho não tem mais obrigação. Porém, um sábio da Torá, um mestre, que abre mão da sua honra, isso não é válido. Ele não tem direito de abrir mão da honra que um sábio deve receber. Rabbi Yosef Omer, já o Rabbi Yosef discute e diz: mesmo um mestre da Torá pode abrir mão da sua honra. Shneimar, aprendemos de um pasuk. Ve'ashem olech lifneihem yomam. Deus, quando o povo saiu do Egito, liderou todo o povo e foi na frente do povo abrindo o caminho no deserto. Vemos que Deus abriu mão de sua honra, que ele como se fosse que serviu o povo de Israel. Amarava, questiona, orava a esta prova. Arriacha, como é que você pode trazer uma prova de Deus? Alma de lei, vetorá de lei. Com relação a Deus, o mundo pertence a Deus, a Torá pertence a Deus. Então ele tem direito de abrir mão da sua honra. Racha, porém, com relação ao mestre, Torá de lei, a Torá não pertence ao mestre. A pessoa estuda a Torá, ele representa a Torá, e a Torá pertence a Deus, e não a pessoa. Então como é que ele pode abrir mão da sua honra? Hadar amarava, depois o Rava voltou atrás e disse: in Torá de lei, dichtiv torato yegi yomam valayla. Na verdade, a pessoa que estuda a Torá é como se fosse um bem que pertence a ele. É algo que pertence a ele, por isso a pessoa sim, o sábio da Torá, sim tem direito de abrir mão da sua honra. Questiona a Gemara, será que realmente um sábio da Torá pode abrir mão da sua honra de maneira que os alunos não precisam mais respeitá-lo? Eine, como é que você vai explicar o seguinte episódio? Rava Mashkebei Lula de Brei, uma vez o Rava, no casamento do seu filho, estou jogando vinho no copo dos convidados, Vedalei Kasa Lerav Papa Ulravuna, e depois um copo para o Rav Papa e para o Ravuna, Brei de Rav Yeshua, Vekau Mikamei, e quando ele foi servir a esses dois sábios, eles se levantaram para ele, como se levanta perante o mestre, ou seja, mesmo que ele estava abrindo mão da sua honra e ele serviu aos sábios, mas assim os sábios se levantaram honrando o dono da festa. Na continuação do casamento, Rav Mal, Rav Pinchas, Brei de Rav Chisda, depois ele foi servir esses outros dois sábios, Velokam Kamei, esses dois últimos não levantaram perante o Rava. Ikvid, Vamar, Hadrabanan, Rabanan, Vadrabanan, Rabanan. Ele ficou bravo e falou: como vocês não se levantam para mim? Ou seja, mesmo que ele abriu mão da sua honra, isso não isenta os alunos de respeitar o mestre. E ele disse: olha, mesmo que eu abri mão da minha honra a vocês, não estão isentos, vocês têm que levantar, assim como os primeiros fizeram. Vetu, mais um episódio parecido. Rafapa Avamashkimei Lula de Abba Mar Brei. Uma vez Rafapa, no casamento de seu filho, estava servindo vinho aos convidados. Vedarle Kassan Rabitzak Brei Dravuna. Velokamikamei, Veikved, ele serviu para o Rabitzak Brei Dravuna. E esse Rabitzak não se levantou perante o Rafapa, e o Rafapa ficou chateado. Fala, Gmará, então. Se você diz que o aluno está isento, como é que você vai explicar esse episódio? Ele falou: agora não. Afiruach hidur meavadlei bal. Fala, Gmará, na verdade, o mestre que abre mão da sua honra, o aluno não precisa mais honrar o mestre, não precisa servir o mestre como todos os outros. Mas, de qualquer maneira, uma vez que o mestre está servindo ao vinho a ele, ele tinha que dar uma pequena levantada, de leve. Ele não tem a obrigação de servir, de honrar o mestre, como anteriormente, mas uma pequena honra ele ainda é obrigado. E por isso, o mestre geralmente ele pode abrir mão da sua honra, mesmo assim o aluno tem que fazer um ato pequeno. Amaravashi, finaliza o Ravashi, mesmo segundo aqueles que dizem que o mestre pode abrir mão da sua honra, Nasishi Machal Kvodou e Kvodomachul. Um presidente, ou seja, um sábio que foi nomeado como líder do povo, ele não pode abrir mão da sua honra. Pergunta a você: como é que você diz isso? Uma vez, esses três sábios, eles estavam no casamento do filho do Rabban Gamliel. O Rabban Gamliel, como nós sabemos, ele não era somente um grande sábio, ele era, foi nomeado o presidente, o líder do povo. Rabban Gamliel estava servindo aos convidados, aos mestres, aos sábios. Natana Kos Reblezer, ele deu o copo para o Reblezer, o Reblezer não quis receber. Falando como é que pode o Rabban Gamliel, o grande presidente, lhe servir. Natana Rebushua, Vekiblo, depois ele serviu para Rebushua, e Rebushua recebeu o copo das mãos do Rabban Gamliel. Amarlo Reblezer, mas ele perguntou o Reblezer para Rebushua: como é que você recebe? Yoshua, Anu Yoshuin, Rabban Gamliel, Omedo Mashke Aleinu, a gente está sentado e o grande Rabban Gamliel vai servir a gente? Como é que você recebe o que ele está te servindo? Amarlei, respondeu, Yoshua, Matsirum Gadol Mimeno Shishimesh, Avram Gadol Adoraya, Vikatubo, Medalehen. Nós vemos com relação ao Avram Avinu, o nosso grande patriarca, que ele era o maior sábio da geração, ele era um sábio da Torá, mesmo assim a Torá nos relata como é que ele serviu os três peregrinos árabes que vieram para sua tenda. Vemos que um mestre, se ele abre mão da sua honra, mesmo que ele é o presidente da geração, como Avraham Avinu, mesmo assim, ele pode abrir mão da sua honra. E se vocês vão me dizer que aqueles três peregrinos, como nós sabemos na continuação, que na verdade eles eram anjos que Deus enviou, e se você vai me dizer que Avraham Avinu sabia que eles eram anjos, e por isso que ele abriu mão de sua honra, saibam que não, que na verdade Avraham Avinu não sabia que eles eram anjos. Avraham Avinu achou que eles eram peregrinos árabes, e mesmo assim Avraham Avinu serviu eles, abriu mão de sua honra. Sendo assim, se o grande Avraham Avinu, que ele era o líder da geração, abriu mão de sua honra, se ele abre mão de sua honra, eu posso receber o que ele está me servindo. Amar lembra Bitzadok, Reb Tzadok concordou com o que disse Reb Yoshua, porém ele aumenta o seguinte: por que vocês estão falando do Avraham Avinu? Digam do próprio Deus. Deus que faz o vento e traz a chuva e faz com que as plantas cresçam. E mesmo assim, Deus põe para cada um de nós a mesa e traz o sustento para cada um. Se mesmo o grande Deus abre mão de sua honra e cuida do sustento de cada um de nós, Ah, no Lonier, o Rabban Gamliel, o Medo Mashkia Aleinu, então o Rabban Gamliel também pode abrir mão da sua honra. Então vemos de todo esse debate entre os sábios no casamento do Rabban Gamliel, que também um sábio, que ele é o presidente do povo, também ele pode abrir mão da sua honra. Ela Itmarachita, realmente, fala Gamará, devemos reformular a lei dita da seguinte maneira. Amaravash, diz Ravash, afirma de Marnassi, Shemachal, Kvodo, Kvodo Mahul, mesmo segundo os que dizem que um presidente da geração, presidente do povo que abre mão do sua honra, isso é válido. Melech Shemachal, Kvodo, em Kvodo Mahul. Se um rei abre mão, o rei do povo de Israel, ele não pode abrir mão da sua honra. Shneimar, como diz o pastor, que somta assim, Alecha Melech, Shneitei Matou Alecha. A gente tem a mitzvah de pôr o rei sobre nós, ou seja, a ira do rei deve estar sobre o povo, ou seja, deve existir uma certa distância, uma certa honra com relação ao rei. Então o rei não pode abrir mão de sua honra, porque isso vai estragar a maneira do reinado do Melech. Então, todos, também o pai, também o sábio, também o presidente, o nasi, pode abrir mão da sua honra, porém o rei, ele deve deixar a honra, não pode abrir mão disso, para manter a distância do povo. Tanrabaná. Agora a Braita vai tratar de um novo assunto. A gente tem a mitzvah de levantar para uma pessoa idosa, uma pessoa honrada, que passa por nós. Então passamos a dizer o seguinte. Beprei seivatakum, vehadarta preizake. Ou seja, perante uma pessoa idosa, você vai levantar, beprei seivatakum, vehadarta preizake. Você vai honrar a uma pessoa velha. Essa é a linguagem do pasuk. A Gemara Braita analisa, beprei seivatakum, yachol afilu beprei zake na shamai. Quando o pasuk diz que devemos levantar, honrando uma pessoa idosa, será que mesmo uma pessoa idosa, que ele é um rachá, um perverso, também devemos respeitar? Tamun Lomar diz, a continuação do pasuk, Zaken. A linguagem usada foi Zaken. Uma pessoa que, geralmente, a gente traduz Zaken como uma pessoa velha. Porém, a explicação é, vem Zaken, ela racham. Zaken é uma pessoa sábia. Shenemar, como diz o pasuk, asfali shivim ishim zikren Israel. Quando Deus ordena a Moshe juntar os 70 sábios, a linguagem que é usada é Zaken. Vemos que Zaken é uma pessoa sábia. Aprendemos aqui que não temos obrigação de levantar perante um idoso que é perverso. Rebbe Yosef Lili Omer. Veio Rebbe Yosef Lili e diz mais uma frase que vai ser analisada mais para frente. Em Zaken, ela me chega na Chokhmah Shenemar, Hashem Kenen Shidarko. O Zaken é aquele que é um sábio, como diz o Pasuk. O que veio Rebbe Yosef Lili dizer, a gente vai ver mais para frente. Continua a Braita dizendo, será que mesmo que o idoso sábio, esse idoso, uma pessoa justa, está chegando de longe, mesmo já precisa levantar mesmo que ele está de longe? Tamud Lomar, aprendemos o Pasuk que diz, já que o Pasuk disse que você vai levantar perante uma pessoa velha, e o Pasuk disse que você vai honrar uma pessoa idosa, aprendemos que a gente deve levantar de uma maneira que isso honra. Ou seja, quando a pessoa está perto e eu levanto, então eu estou honrando. Se a pessoa ainda está longe, eu levanto para ela, isso não é uma honra. Então não temos obrigação de se levantar de longe, somente quando a pessoa chega nos arbamotos, nos 2 metros da pessoa. Yachol, yadrema, yamon. Será que a pessoa tem a obrigação de honrar, não somente levantando para o idoso, mas também honrar dando dinheiro e comprando presentes para ele? Então, não mata como vai dar, tá? Fala agora não. Aprendemos do pasuk que a pessoa deve se levantar e deve honrar. Ma ki ma shei ma chesor kis. Afidur shei ma chesor kis. Assim como levantar é de graça, assim também a honra é de graça. A pessoa não tem obrigação em ter despesas para honrar o idoso. Continua agora a Braita explicando. Yachol yamod mipnei mevarav mibet kiseu mibet amirchat. Será que se a pessoa está no lugar, na casa de banho ou lugares que não são muito respeitáveis, será que também nesse lugar a pessoa deve se levantar para um idoso que passa? Então, no mar, aprendemos o pasuk que diz que vai adaptar. A gente vai se levantar e deve honrar para o idoso. Aprendemos disso. No amar, tira que ma, ela não como chama de duro. A pessoa deve se levantar para honrar. Se a pessoa vai se levantar, mas isso não vai honrar, como num lugar desse, que não é uma honra nesse lugar se levantar para o idoso, nesse lugar a pessoa não deve se levantar. Ou seja, ele aprendeu algumas leis disso que a Torá usou dois verbos, se levantar e honrar. Aprendemos algumas leis que a gente viu agora. Continua a Braita explicando. Será que se a pessoa fechar o olho e se fazer que ele não viu o idoso passando, será que ele vai estar isento de se levantar? Então, no mar, aprendemos do Passuk que diz Takum Ve'areta, Davar Masur Alev, já que o Passuk seguinte, trazido na Torá, é Ve'areta Menorecha, você deve temer a Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ou seja, não se faça que você não está vendo, tema a Deus, porque Deus sabe se na verdade você está vendo ou não. Aprendemos aqui que a pessoa não pode fechar os olhos e fazer que não fosse que ele não viu. Rebi Shimon ben Elazar, Omer, diz Rebi Shimon ben Elazar, o idoso também, se ele pode passar por um caminho que tem menos pessoas, que as pessoas não têm que ter o trabalho de levantar para ele, ele deve fazer isso, como diz o Passu, já que o Passu seguinte é ver a lei, vai temer a Deus. Ou seja, Deus também adverte o idoso, se você pode dar menos trabalho para as pessoas, vá por um caminho onde tem menos pessoas. E se bem Uda, me apnei, se vata cum, disse se bem Uda, afilo, col, se vá bem macho. O Ibn Yehuda discute com o que foi dito, diz que não, que mesmo um idoso, que ele não é tzadik, que ele não é justo e é uma pessoa perversa, mesmo assim temos a obrigação de honrar a ele. Rebiose, aquilo aí no Tanakama, agora uma volta para o que vimos anteriormente. O Tanakama disse que não, que deve ser um idoso, que ele é uma pessoa correta, uma pessoa justa. E o Rebiose Aguilho disse a mesma coisa, ele aprendeu em um outro passu. Qual que é a diferença entre o Tanakama, a primeira opinião, e o Rabi Yossi Grilo? Fala que a discussão deles é o seguinte, que a discussão deles é com relação a uma pessoa jovem que ele é um sábio de Torá. Tanakama estava na Yannick Vechachim, não, Tanakama diz que não, que a obrigação de se levantar é justamente uma pessoa idosa. Porém, se a pessoa é idosa, não pode ser uma pessoa perversa, deve ser uma pessoa idosa que é uma pessoa correta. Rebi Yossi Grilo é sábio, Rebi Yossi Grilo discute e diz não, a filha Yannick Vechachim. Mesmo se é uma pessoa jovem, se ele é uma pessoa sábia, isso também, ele também deve ser honrado. Então a pessoa deve honrar uma pessoa idosa, que é uma pessoa correta, e também um sábio, mesmo que jovem, também deve ser honrado. Essa é a opinião de Rebi Yossi Grilo. Mas tá, mas Rebi Yossi Grilo, de onde Rebi Yossi Grilo aprendeu isso? Amar lecha, explica Rebi Yossi Grilo. Isso é aquela que é namar, tanakam, que me chtava rachmanam, e prensa iva, zaken, takum, vadalta. Mas já deve regir uma rachmanam, e me manda hai, lav hai, ve hai, lav hai. Diz o Rebi o seguinte, por que a Torá disse a ordem de maneira dupla? A Torá falou, você vai se levantar para uma pessoa idosa, você vai honrar uma pessoa velha. Por que essa redundância? Deve ser que a pessoa idosa e a pessoa velha, Zaken, não é a mesma coisa. Sim, são duas coisas diferentes. Aprendemos aqui que também a pessoa idosa deve ser respeitada, e também a pessoa sábia. A pessoa, o Zaken, a gente explica como sábio, a pessoa idosa deve ser honrada, e a pessoa velha, a pessoa sábia, também deve ser honrada. Shaminah filho aqui, por isso diz o Biosegrini, que também é uma pessoa sábia, que é jovem, deve ser honrada. Vitor na cama, já o Tá na cama, discute com o Biosegrini, diz que não. Mishu, o motivo que o Passuk separou em dois, porque já que o Passuk tem interesse em botar a palavra Zaken, próxima ao próximo passuk seguinte, você vai temer a Deus, para ensinar, como nós vimos anteriormente, que o idoso não deve dar trabalho para as pessoas, por isso que a Torá separou o passuk em dois. Vitanakama, Maitai, qual que é o motivo do Tanakama, que diz que não tem obrigação de se levantar para um sábio jovem? E a resposta é a seguinte: isso é que dá aquele que amar o meu segredo, em que nem o terá como nome, prei se vá, ta cum vedalta, prei se aquele. O meu lugar estava aqui, chama na errado. Diz a primeira opinião que se fosse com a opinião de Abel Segrilli, que são duas coisas separadas, então o Passuk deveria dizer os dois verbos com relação a cada um. Ta cum vedalta com relação ao se vai, ta cum vedalta com relação aos aquele. Disso que o Passuk usou um verbo aqui e um verbo ali, isso mostra que as duas coisas são ligadas uma à outra, isso prova que a gente está falando somente de uma pessoa, então tem que ser um idoso que é uma pessoa correta, mas uma pessoa que é jovem, mesmo que ele é sábia, não deve ser honrado. Então nessa data vimos três opiniões. A primeira opinião diz que devemos levantar para um idoso que é uma pessoa justa, mas não para um idoso que ele é perverso. O Rebi Yossi Grilo concorda que não deve se levantar para um idoso perverso, porém diz que deve se levantar também para um sábio jovem, e a terceira opinião de Bisabuda diz que não, que deve se levantar para um sábio, mesmo que ele não é uma pessoa completamente correta. Conta.